Murilo, quando você souber das coisas que estão me acontecendo.
Eu gostei que eu cliquei o botão de gravar perfeitamente na hora que você falou isso. Nossa, eu tenho muita coisa aqui na pauta.
Primeiro a gente fala sempre... Ah, já começou a gravar?
Já começou a gravar. A gente não vai falar da pauta mais uma vez, porque você tem revelações revelantes pra falar pra gente.
A gente vai falar da pauta, a questão é toda essa, Murilo. Porque eu não posso falar das coisas que estão me acontecendo nessa cidade, Murilo. Você não tá entendendo.
O que tá acontecendo com você nessa cidade?
Você não tá compreendendo. Entendo, Murilo, o que tá acontecendo.
Você chegou com vida? Como foi a sua chegada aí?
Eu estou fazendo coisas que Deus duvida. Mas tá, eu vou contar a parte essa parte eu posso contar.
Tá todo mundo muito emocionado pra saber que você chegou com vida. E como você chegou, né? Porque ficou na dúvida, né? Você tinha 3 opções pra...
É isso, eu tenho que explicar todo esse detalhe. A trama, ela sempre se complica, velho. Que desgraça, porque é o seguinte...
Peraí, uma coisa. Quero saber se aquilo que aconteceu lá naquele dia foi realmente um quase ciclone ou não.
Ah, eu não sei, eu não pesquisei não. Eu tava ocupado, Murilo. Milhares de coisas, eu sei lá que aquela porra era um ciclone. Eu sei que eu não voltei mais pra lá, eu não sei como é que tá a minha casa, se ela tá em pé ainda.
Você chegou a ver o terraço?
Não! Que tempo eu tive pra isso? Eu tô a definição do sem tempo, irmão. 100%, eu não vi, eu não consegui ver nada, eu não consegui fazer nada.
Você usou o seu reloginho na testa, né?
Nossa, inclusive, deixa eu mandar uma mensagem aqui. Que eu tenho que resolver um problema da tela do meu... Agora eu tenho 2 celulares. E os 2 estão com a tela quebrada e eu vou tentar resolver isso agora.
Um mais quebrado que o outro.
Então, eu não tô tendo tempo pra nada. E aí, no outro dia, eu acordei, acho que 9 da manhã, no dia depois do podcast.
Que a gente foi dormir lá por 3, né?
Não, lá pra 5.
Meu Deus, ó.
Pois é. Aí eu fui na rodoviária pra resolver a questão da passagem, porque eu tinha comprado a passagem errada, né? Aí eu cheguei lá e pedi pro cara trocar a passagem pra Conquista Ribeirão. Que era, tipo, modo mais fácil, só que...
Era a passagem que ia ser no dia seguinte.
É, e era o modo mais fácil, só que gastava mais dinheiro.
Sim.
E aí, quando o cara trocou a passagem, que eu paguei a diferença, tudo bonitinho, eu peguei a passagem nova. E aí eu vi de onde saía o ônibus. E ele saía de Ubatã. E Ubatã é uma cidade que é muito perto de Piauí, porra. É tipo do lado de Piauí. É 30 quilômetros de Piauí.
Peraí. Não, calma. Calma. O que que acontece com as rodoviárias daí que você não sabe da onde que vai sair o ônibus? Que é sempre um mistério.
É porque, tipo, o ônibus não passa na cidade que eu moro.
Sim.
Em Ilhéus não tem ônibus pra Ribeirão. Então eu sempre tenho que pegar de outra cidade.
Tá, mas você não consegue falar, moço. Pelo amor de Deus, eu quero uma passagem que saia da cidade X e aí ele te dá da cidade Y.
Não, essa outra, o ônibus saía de Ubatã, mas eu ia pegar ele em Conquista.
Ah, entendi.
Entendeu? Só que Ubatã é muito mais perto de Piauí. E Piauí é muito mais perto de Ilhéus.
Sim.
Do que Conquista. E aí eu falei, véi, na hora que eu peguei a passagem, que eu li Ubatã, eu falei, então, moço, eu acho que você vai ter que cancelar. Porque eu vou sair de Ubatã. Eu pedi pra ele ver quanto é que tava de Ubatã, e de Ubatã tava mais barato do que de Conquista. De Ubatã tava R$200 a passagem, de Conquista tava 300 e pouco. E aí ele cancelou a passagem, eu paguei só R$15 de taxa.
Sim.
E economizei R$100. De mais R$100, porque tava 300 e alguma coisa.
Muito bem.
Só que aí, a trama, Murilo, ela sempre se complica. Nunca é fácil. Nunca é tipo, ah, beleza, comprei a passagem pra Ubatã, agora tô cegado. Não é assim.
Sim.
Nunca vai ser assim. O ônibus sai de Ubatã, 8 horas da manhã.
Do dia seguinte.
É, no dia seguinte. O ônibus mais cedo que tinha de Ilhéus pra Ubatã era 6 horas da manhã. E ele chegava em Ubatã 8:30.
Ah, que bom.
Gostoso demais.
Lindíssimo.
E aí, não tinha como. A única possibilidade seria eu ir dormir em Piauí e de manhã cedo pegar um ônibus de Piauí pra Ubatã. Porque aí é meia hora, é rapidinho. Dá pra chegar. Só que Aí eu, dessa vez, graças a Deus, eu fui um pouco mais esperto. Que aí eu perguntei pro cara, na hora que ele tava tirando já a passagem, tipo, de Ubatã pra Ribeirão. Aí eu virei pra ele e falei assim, ô, cabeça, pelo amor de Deus, antes de você tirar, esse ônibus, ele passa por Ipiaú, porque se ele passasse por Ipiaú, eu ia pegar de Ipiaú pra Ribeirão, né?
Sim.
E passa, véi, existe um ônibus de Ipiaú pra Ribeirão Preto. Quais são as chances disso, véi? Ipiaú tem um ônibus. Ipiaú tem ônibus para todos os lugares do Brasil, man. Tem ônibus pra Maceió, tem ônibus pra... Véi, todos os lugares do planeta Terra tem ônibus de Ipiaú, véi. Tem ônibus de Ipiaú pra Palmas.
Só não
Murilo,
tem
ônibus de Ipiaú pra todos os lugares. Não tem pra Curitiba, mas tem com conexão. Tipo assim, eu consigo comprar uma passagem pra São Paulo e de São Paulo já comprar, entendeu?
Não, mas aí você consegue chegar até de Ilhéus, né?
Não, porque de Ilhéus ele não vai ter. Véi, não vai ter. Ipiaú sempre tem. Pra qualquer lugar do mundo, se você quiser comprar uma passagem, é Ipiaú o lugar. E Ipiaú tava barato, tão quanto tava em Ubatã, velho. Desgraça.
Por que o moço da rodoviária não te ajuda? Porque o cara sabe da onde que os ônibus vêm, pra onde que os ônibus vão, do que eles se alimentam, e ele não fala nada.
É porque, tipo assim, Ipiaú é mais perto pra mim, porque eu tenho família em Ipiaú.
Sim.
Mas ele não sabe que eu tenho família em Ipiaú, então não faz sentido ele falar que...
Mas Ipiaú é mais perto de Ilhéus, né?
É, e não é. Ah. Pra Conquista são 4 horas e pra Ipiaú são 3.
Sim, mas e pra Ubatã?
São 2:30.
Ah, mas você era mais... Tá, mas não.
É porque é mais perto, tipo assim, é mais fácil pra mim ir pra Ipiaú. Não sei porquê, mas é muito mais barato. Tipo, ir pra Conquista é R$60, ir pra Ipiaú é 30.
Uhum.
E... O que é que eu ia falar?
Que é mais fácil você ir pra Ipiaú do que pra Ubatã.
Era isso que eu ia falar?
É.
Porque eu tenho família lá. E aí, tipo, eu posso dormir.
Entendi.
Por exemplo, em Conquista, se eu chego lá 11 horas e o ônibus é 3 da tarde, eu tenho que ficar na rodoviária.
Uhum.
E se eu chegar em Piauí, não, eu vou pra casa de alguém, eu vou fazer alguma coisa, entendeu? É mais sossegado.
Entendi.
Só que aí, Murilo, a trama se complica de novo.
The Plot Chickens.
Nossa, eu não aguento mais.
Tá, você comprou a passagem pro lugar certo dessa vez. E do lugar certo.
É, eu comprei de Piauí pra Ribeirão.
Certo.
Tudo lindo, até aí.
Direto. Quantas horas?
Calma.
Calma.
Eu vou chegar nessa parte. Ainda não se complicou, Murilo, nesse nível. Ela vai se complicar nesse nível.
Uhum.
Mas antes dela se complicar nesse nível, tem um detalhe, que é...
Uhum.
O ônibus de Ribeirão era pro outro dia.
Uhum.
Só que eu tinha que ir pra Ipiaú.
Sim, no mesmo dia, de noite.
Exatamente. Eu só podia ir no mesmo dia. Ou seja, eu não tinha mais 24 horas pra fazer todas aquelas coisas que eu tinha que fazer, Murilo.
Você tinha 12 horas.
Não, 12 horas não, Murilo. Já era 11 horas da manhã. E eu tinha que pegar o ônibus pra Ipiaú 4:30 da tarde.
Como assim? Era o último ônibus que tinha?
É porque era o mais barato. O de 6 horas é caro. E aí...
O mais tarde era 6?
É.
Por que não tem ônibus mais tarde, será?
Pois é. E aí, é 6 horas ou mais tarde. Aí eu falei, entre 4 e 6, eu vou no de 4, que eu pago mais barato.
Sim.
E aí, eu tinha... Faz as contas de quantas horas. São 5 horas pra eu...
Gravar três vídeos
que não aconteceram.
Consertar sua muleta.
Consertar minha muleta. Comprar coisas. Ajeitar a minha vida.
Arrumar o terraço,
que eu nem subi.
Ah, você tinha que lavar a roupa também, né?
Murilo, você acha?
Você conseguiu lavar a roupa?
Óbvio que não! Óbvio! Eu trouxe todas as roupas sujas pra lavar aqui na casa da pessoa.
Você ainda não pode revelar a identidade da pessoa?
Não, ela é uma pessoa.
Uma entidade.
É, mas eu vou postar foto no Instagram com ela antes.
Ela a pessoa?
Ela a pessoa.
Ah, entendi.
No story.
Achei que você tinha acidentalmente dito coisas.
Não, ela a pessoa.
Entendi.
Vamos voltar pra viagem. Foca, filho da puta.
Tô focado aqui na pessoa.
Que ainda não acabou. Eu fui pra Ipiaú. Beleza.
Uh-huh.
Consegui. Ufa. Cheguei em Ipiaú. Terminei de editar um vídeo que ia sair no outro dia. Tudo lindo.
Sim.
Entrei no ônibus. 9 horas da manhã.
Uhum.
Murilo. Murilo.
Você foi pra sua mãe, né?
Fui pra casa de minha mãe. Dormi, acordei.
Uhum.
9 horas da manhã, peguei o ônibus. Você não tá entendendo.
Sua mãe sabia que você tava indo pra Ribeirão?
Ribeirão Preto, não. Ela sabia que eu tava indo pra São Paulo. Não especifiquei se era o estado ou a cidade. E falei que a gente tava vindo tra- trabalhar.
Ai, que bom.
Foi isso que ela sabe. Mas assim, depois que eu cheguei, eu postei coisa falando que eu tava em...
Em Ribeirão.
E aí ela falou assim, menino, o que, que você tá fazendo em Ribeirão? E aí, Murilo?
Coitada da sua mãe.
Nossa, coitada. Mas é melhor ela saber isso do que ela saber tudo que eu passei. Tomara que ela nunca escute esse podcast.
Você vive postando podcast, será que a sua mãe não vai ter curiosidade em algum momento?
Não, acho que ela não... Eu falei pra ela que era um programa de rádio, aí ela não gostou muito, não.
Ela não tem Spotify?
Não, ela nem sabe o que é isso.
Ah, então, graças a Deus.
Eu vou manter ela assim. E aí, Murilo, eu entrei no ônibus 9 horas da manhã e eu cheguei em Ribeirão Preto no outro dia, outro dia, 7 horas da noite.
Foram quase 36 horas de viagem.
Foram mais de 36 horas de viagem, Murilo.
Ué, por quê?
Você não tá entendendo.
Foram 34 horas de viagem.
Foram muitas horas de viagem, Murilo. Muitas. E tipo...
O que você tá comendo, Raul? Que eu consigo ver que você tá comendo alguma coisa.
Chocolate.
Ah, filha da mãe.
Nossa, graças a Deus que isso aconteceu, foi ótimo.
O quê? Essas 34 horas de viagem?
Não, porque tipo assim, acho que 12 dessas 34 eu viajei sem ninguém do meu lado.
Uhum.
E eu sou pequeno, aí eu consigo deitar na...
Nos dois bancos.
E boto o pé na janela.
Uhum. Tinha ar-condicionado no ônibus?
Tinha.
Ah, pelo menos isso.
Eu prefiro sem.
Por que você prefere sem?
Porque ar-condicionado me deixa mal, assim, ataca rinite e eu sinto muito frio.
Aí você prefere morrer de calor, abafado.
Eu não morro de calor, man. Fica as janelas abertas. Aberta, venta.
É, mas não fica a janela aberta, porque as tia deixa tudo fechado, as porcaria da janela.
A minha eu deixo aberto, aí foda-se, né? Enfim, eu prefiro sem. Uhum. E aí esse aí tinha. E eu já tava nele, eu não podia fazer nada, né?
Uhum.
Aí eu dormi e eu tava, tipo, orando pra ninguém sentar do meu lado. Eu tava velho, pavô, tomara que a pessoa...
Morra e não pegue o ônibus.
E aí quando chegou em Teotônio Vilela, Teófilo...
É aonde?
Não sei, eu não... Na verdade, eu não sei o... Teófilo Otoni.
Daltônico Teófilo?
Teófilo Otoni é o nome da cidade.
Alexandre Otoni?
Vai tomar no...
Tô jovem, né?
É. Quando chegou lá, entrou uma mulher. Ah. E até
aonde
aí...
Aonde que é isso?
É em Minas.
Uh-huh. Antes ou depois de BH?
Antes. Faltava 10 horas pra BH ainda. E eu já tinha andado 12 horas. Véi, eu já tinha andado 12 horas e ainda faltava 10 horas pra BH.
Meu Deus.
A viagem é só pra BH. O resto é extra.
Uh-huh.
Enfim, entrou essa mulher. E aí, até aí, tudo bem. Era uma mulher até bonita. Eu falei, ok, tudo, vamos nessa. Tá lindo.
Sim.
Assim, tá lindo não. Preferia que aquela desgraçada não fosse.
Uhum.
Mas já que ela foi, falei, tá, dos males o menor.
Sim.
Aí ela botou a mala dela no lugar, botou o travesseirinho. Falei, perfeito, ela vai dormir.
Que horas que foi isso?
Acho que meia-noite. Não, foi umas 10 horas da noite.
Uhum.
E aí eu falei, beleza, ela vai dormir sossegado. A gente não vai precisar trocar uma ideia. Vamos nessa.
Uhum.
E aí ela botou essas coisas e desceu. Quando ela subiu de novo, Murilo, ela subiu com uma criança de 2 anos de idade. E essa criança foi no colo dela a viagem toda. Murilo, você não tá entendendo. E o menino, ele gostava de assistir umas coisas no celular, porque é o filho da puta daquele moleque. Ele gostava de assistir, tipo, uns...
Galinha pintadinha.
Não, ele gostava de assistir, graças a Deus, porque isso eu achei interessantíssimo, eu acabei assistindo com ele. Mas... Eu não sei como definir aquele negócio. Porque é um gameplay de GTA, só que com mod de coisa de criança. Aí é tipo o Homem-Aranha com... e entra no carro do Relâmpago Marquinho, tá ligado? Do carro.
Relâmpago Marquinho.
Do Carros, porra. Sei da Pixar. Ah. É o Relâmpago Marquinho. E aí...
Relâmpago Marquinho.
É, entra no carro do Relâmpago Marquinho. É tipo essas coisas assim, véi. É um mod do GTA. Só que narrado pra criança, e aí fica tocando a musiquinha e os bichos, tipo, o Homem-Aranha, fazendo umas coisas, tipo, pulando de paraquedas, pulando do avião. É o jogo do GTA, só que sem a parte da violência, é só a parte de pular coisas, tipo, andar de carro naquelas pistas lá que tem.
Sim.
E é só essas paradas. E aí o menino viciado, o menino foi a viagem toda assistindo esse inferno desse negócio, dessa coisa. E o fone não... Não, cabia no ouvido dele, e aí ele tinha que assistir sem fone de ouvido. E aí era um barulho de uma musiquinha ensurdecedora.
Uhum.
E aí foi isso até o meio-dia do dia seguinte.
Ele não dormiu? Ele virou a noite vendo o vídeo?
Não, ele dormiu.
Ah, tá.
Aí teve uma hora que eu tomei uns remédios, eu apaguei.
Uhum.
Eu acordei e já tava em BH.
E a mãe dele tava vendo o GTA também?
Eu sei lá o que aquela mulher tava fazendo, man. Acho que ela tava pedindo a Deus pra parar de existir. Ela com certeza não aguentava mais ver aquele negócio, velho. Não é possível.
Tadinha. Ah, mas pense pelo lado bom. A criança não foi chorando do seu lado.
Graças a Deus.
Ou se debatendo.
Eu brinquei logo com ele, que era pra ele não chorar perto de mim. Dei logo um jeito de brincar com ele. A gente, quando ele ficava meio entediado assim, parecia que ele ia chorar, aí eu brincava com ele.
Aham. Que você fazia?
Eu dava legal pra ele.
Só brincadeira?
É, essa é a minha brincadeira com ele.
Ah.
E aí ele me dava legal de volta e dava risada. E era isso. Pra mim era o suficiente.
E a mãe dele ficava fazendo o quê?
Ela olhava pra mim e dava risada. Deu meio dia do outro dia, o ônibus deu uma esvaziada, assim. Tinha vários lugares no fundo, sem ninguém.
Uhum.
E aí eu me mudei. Eu fui pro fundo e fui deitar de novo.
Isso já foi depois de BH?
Não, isso foi meio dia já. BH tinha sido 8 horas da manhã.
Uhum.
E aí meio dia aconteceu isso aí. Aí eu fui pro fundo e fiquei lá, deitado.
O ônibus parou muitas vezes para as pessoas comerem?
Murilo, você não tá entendendo. Foi o ônibus que mais parou na minha vida. Tinha cidade que ele parava duas vezes na cidade.
Como
porque,
assim?
Tipo, tem a rodoviária,
uh-huh.
óbvio que tem a rodoviária.
Óbvio,
e tem o ponto de apoio da empresa,
uh-huh.
tipo a garagem da empresa.
Uh-huh.
E aí o ônibus ia nos dois e ele parava nos dois e não era parada de, só vai parar aqui para embarque.
Embarque.
Uhum. Não é, era parada de 20 minutos.
Meu Deus.
Murilo, ele parou demais. Ele parava, assim, incansavelmente, aquele ônibus. E ele pegou uns caminhões muito estranhos. Ele foi pra uns lugares, assim, longe. Ele deu uma volta, tanto é que 36 horas de viagem. Pra São Paulo, eu faço 24 horas de Piauí pra São Paulo.
Meu Deus.
E Ribeirão Preto é no norte do estado. É 4 horas antes de São Paulo. E esse desgraçado desse ônibus conseguiu, ao invés de fazer 4 horas a menos, fazer 10 horas a mais.
Você tinha que ter ido pra São Paulo e pra Ribeirão, teria sido mais fácil.
Era muito mais fácil. Se eu soubesse da desgraça que era esse ônibus direto, eu tinha feito isso, mas eu tava acreditando que não, né? Ia ser suave.
Mas não tinha horário de chegada?
Tinha horário de chegada, mas o filho da puta da rodoviária falou assim, não, chega antes, não vai ter trânsito. Quinta-feira, claro que vai chegar antes de 3 horas. Aí eu, tá, beleza, se for 24 horas. Mesma distância de São Paulo, vamos nessa.
Uhum.
34, véi, né? Quando tava 34 horas, eu tava pedindo pra morrer dentro daquele ônibus. Eu tava torcendo pra que a pessoa fosse uma psicopata e me matasse. Eu tava implorando.
Nossa. Daí, no final, você conseguiu ir deitado sozinho, chorando.
É, eu consegui deitar meio-dia, e aí eu fiquei até 4 horas da tarde. Aí, 4 horas da tarde foi o meu máximo de desespero dentro daquele ônibus. Porque eu já não conseguia mais deitar, e eu não consigo ver coisas no celular, porque eu fico tonto. E aí, eu não conseguia mexer no celular, e aí eu não conseguia comer mais, porque eu não tava com fome. Eu não conseguia fazer nada, eu tava num limbo, Murilo, de não poder fazer nada, de não ter nada pra fazer, porque eu tava na última cadeira do ônibus, e aí eu sentei no recosto da cadeira.
Uhum.
Eu tava literalmente na última cadeira, e aí eu botei o pé no lugar que senta e sentei no lugar que bota a cabeça.
Uhum.
E fiquei encostado na parede do ônibus atrás, porque eu tava assim, pelo menos aqui é um lugar diferente, né? Aí na hora que eu tô sentado lá em cima, o menino de 2 anos vira, olha pra mim e grita, ó, o menino onde tá? E aí todas as pessoas do ônibus, Murilo, viraram.
O menino de tá empoeirado igual um galo.
Todas as pessoas do ônibus me olharam com cara feia, velho. Falando assim, meu Deus, olha que degenerado esse menino, onde é que ele tá em cima do negócio. E aí eu desci com a cara de puta e tive que voltar pro limbo onde eu me encontrava antes.
Quanto tempo você conseguiu ficar sentado lá, empoeirado?
Acho que uma meia hora. Até o menino gritar e falar que eu tava lá em cima.
É
isso aí, Murilo. Minha viagem ótima. Aí eu cheguei em Ribeirão Preto e descobri lembro que o Mafalda tava tocando na cidade no dia.
É verdade, né?
É, aí eu pedi pra ele botar meu nome na lista, pra eu poder ir pro evento, só que eu não consegui ir.
Ah, que gostoso.
Não tinha condição, Murilo, eu tava 36 horas dentro de um ônibus. Uhum. Eu não ia ver o Mafalda tocar funk 150 BPM numa festa cheia de jovem.
Cheia de jovem. Tem que acabar com o jovem.
Eu ia preferir voltar pro ônibus e rodava as 36 horas. E aí foi isso aí, minha história. Pra quem ficou preocupado, gente, fica em paz. Foi ótima a viagem. Não aconteceu nada fora do esperado. Foi lindo.
Você só se fudeu muito.
Mas aí né? É por isso que eu tô falando, não aconteceu nada além do esperado.
E aí, chegou lá e não te mataram.
Cheguei aqui, né? Eu tô aqui ainda.
Ah, é verdade. Você chegou aí...
Eu tô em Ribeirão Preto enquanto a gente grava esse negócio. E, Murilo, essa parte aqui vai ser um grande pi de, sei lá, 10 minutos. Que essa é a parte que eu vou te contar várias coisas que eu não posso contar pro pessoal. Então, Murilo, eu cheguei aqui na...
Ah?
E... Ah, o quê?
Nada.
É pija! Não é pra você botar nada, não. Descarado. Só que aí eu tô fazendo coisas que eu não me orgulho, porém, que eu tô fazendo. E aí, enfim.
Tipo... Ah, não. Não faz isso, Rafa.
Murilo, já era. Isso aí já é um caminho sem volta.
E o que mais?
Tendo em vista esse acontecimento, ontem aconteceu um negócio. Essa parte bota no podcast e aí só fala isso. Ontem aconteceu uma coisa, meus amigos. Pode dar um pi de novo. E aí, a gente saiu, foi pra um bar.
Sim.
E aí, no bar, a gente já tava... Várias coisas assim.
Uhum.
E a gente veio pra casa. E eu estarei, neste momento, lhe mandando um anexo do que aconteceu.
Que eu vou poder pôr ou não vou poder pôr?
Ah, óbvio que não. Óbvio que você não pode, Murilo, botar essa imagem.
Me manda aí.
Olha a imagem aí, ó. No seu zap zap.
Meu Deus.
E a gente vai fazer esse rolê acontecer novamente, Murilo. É esse o tipo de coisa que eu tô fazendo em Ribeirão Preto.
Coisas inimagináveis.
Inimagináveis. Nossa, foi, Murilo, foi muito bom. Meu Deus que me perdoe. Meu pai do céu. Isso aqui foi um dos melhores. Eu vou mandar essa foto do grupo sem falar nada no melhor da... ou no grupo do lá que a gente tem. Eu vou apenas encaminhar, sem falar nada. Nós temos umas fotos bem pior, viu, Murilo? Agora o meu Google Fotos. Então, galera, você que tá interessado no meu Google Fotos.
Ele acabou de valer o dobro.
Nossa, ele tá valendo agora 3 vezes mais do que ele tava valendo antes. Murilo.
Você vai mandar algumas dessas fotos?
Paguei.
Pra mim?
Ah, não sei. Você vai ver quando você chegar lá. Em casa. Aí é isso que eu tô fazendo em Ribeirão. Eu ganhei um iPhone.
Eu ganhei um iPhone que era emprestado.
Que era emprestado.
Que você vai ter que devolver.
Mas enfim, Murilo.
Essa parte vai ou não vai pro podcast?
Óbvio que não, Murilo. Você tá louco? Claro que não. É. Eu acho que eu só tenho isso, Murilo, de novidades. Agora pode voltar o podcast.
Já tem 40 minutos, o pessoal deve estar nos 15 minutos aí.
Não, o pessoal deve estar nos 10 minutos. Não tem nada nesse podcast que ele pode ouvir direito.
E aí, o que mais que você fez aí? Além de...
Só isso. Eu só fiz... Murilo, eu fiquei 3 dias dentro dessa casa sem sair de casa. E pelado. Só. Eu não botei roupa por 3 dias.
Aquele dia que a gente falou, você tava pelado?
Tava, com certeza. Murilo, eu tô pelado todas as vezes que a gente grava esse podcast.
Ok, eu tô ficando...
constrangido.
É. Ainda bem que a gente não grava em vídeo isso aqui. Então quer dizer que você tá muito feliz aí, Hawk. Indo na igreja todos os dias, orando.
Sim, estou orando, tô meditando todos os dias. Eu fico assim, horas, em silêncio, quieto, sozinho. Eu vim pra cá pra ter essa paz de espírito, pra ter esse momento comigo mesmo. Aí é isso que eu tô fazendo aqui. Pra quem tinha dúvida do que eu vim fazer em Ribeirão Preto.
A pessoa que você foi encontrar aí foi Jesus, né?
Se não é Jesus, é muito perto. É o mais perto de Jesus que a gente tem vivo aí agora. E aí é isso aí. Este está sendo o meu rolê. Ah, este podcast, Murilo. Graças a Deus você não vai ter muito trabalho pra editar, porque é só cortar metade dele. E ninguém pode ouvir nada.
Ótimo.
E aí? Nossa, é isso aí que tá acontecendo, Murilo.
Eu tenho uma pergunta pertinente. E a menina que você namorava?
Qual menina que eu namorava? A que eu namorava mesmo, 100%?
É, que você tinha um relacionamento aberto.
Não sei, espero que ela esteja bem.
Mas vocês terminaram? Oficial?
A gente terminou há muito tempo.
Ah, eu não sabia.
Desde outubro do ano passado.
Ah, por quê?
Porque, tipo, o relacionamento tava desgastado, a gente já tinha 2 anos juntos e... Enfim.
Entendi.
A gente tava muito diferente, assim. Tava em épocas muito diferentes da vida. Ela tava na faculdade, assim, super curtindo a faculdade... coisa da faculdade.
Uhum.
E eu não tava nessa vibe, né? Eu tava... Fora que, tipo, eu não tava conseguindo mais dar...
Atenção
pra ela no nível que ela queria, porque eu tava viajando demais, assim.
Uhum.
Eu já tava numa época que eu tava viajando demais. E em outubro eu fui pra São Paulo, passei 15 dias. Aí eu voltei e já voltei com a Elora. E a gente já foi pra Itacaré, entendeu? E aí eu não tava conseguindo fazer essas coisas com ela.
Entendi.
Aí eu achei muito pau no cu. Essa parte você pode botar no podcast. E aí eu achei muito pau no cu. Continuar nessa relação, mesmo sendo aberta, sendo que eu definitivamente não tava conseguindo dar a atenção que eu achava que ela merecia no momento. E aí eu achei que era melhor a gente terminar, e aí a gente terminou. E aí a gente tá terminado.
Entendi.
Desde outubro.
Ah, mas é bom, né? Você... É foda abastecer os sonhos da outra pessoa e não conseguir cumprir.
É isso, velho. Tipo, eu me sinto muito mal sabendo que... O pior é que eu gosto dela. Até hoje eu gosto dela.
Uhum.
Só que, tipo, não tem condição. Não tava tendo condição. Eu não tava na vibe de ficar com ela do jeito que ela queria que eu ficasse. E aí é pior, né? Porque você vai, tipo, vai criando mais briga. Toda hora briga, toda hora não sei o quê. Porque a pessoa se sente mal. E aí eu me sinto mal por não poder fazer as coisas que a pessoa queria que eu fizesse. E aí todo mundo se sente mal, sendo que, tipo, se a gente terminasse, foi horrível.
Uhum.
Óbvio que foi horrível. Mas foi horrível por um tempo, assim. Foi horrível até parar de ser horrível.
Uhum.
E aí, quando parou de ser horrível, pelo menos pra mim, foi bom. Porque aí eu podia estar fazendo as coisas que eu queria fazer sem me preocupar. E eu espero que ela também já não esteja mais horrível pra ela e que ela já esteja podendo fazer as coisas dela também.
Entendi. No final fica tudo bem pra todo mundo.
É, no final sempre fica, né? O tempo passa. O tempo cura tudo.
Sim. Ou não, daí as pessoas se matam.
Nossa, por favor, Murilo. Por favor, Murilo. Você que quer me matar desse jeito.
É, eu tô só aqui pra alegrar as pessoas, Hawk.
Sim, você tá sempre pra jogar energia lá pra cima.
Eu tô. Tô jogando lá na estratosfera a energia. Então, Hawk.
Tá, agora vamos começar esse podcast aqui. Vamos falar das pautas.
Eu vou te mandar um link.
Tá.
Um link engraçado que eu vi esses dias.
Me mande um link engraçado, Murilo. Nossa, eu tô muito nojento com esse iPhone, meu Deus.
Clica aí nesse link.
Para.
É você.
Eu achei alguém que tem a risada pior.
É você isso aqui.
Eu achei alguém que tem a risada pior que a minha.
Ai, meu Deus, pera aí.
Não, Hulk, não. Depois você vê isso.
Teve mudança no MEI.
Foda-se, foca no podcast, Hulk. Pelo amor de Deus, eu tenho que sair daqui a pouco. Vamos gravar. Tem nada a ver. Se você for operador de marketing, agora você vai ter que ser editor de vídeo.
Ah, tá.
Tem nada a ver, Hulk. Vou te matar.
Mas, véi, você viu? As empresas não tá mais pagando as pessoas.
Ah, é? O quê?
Aqui, ó.
Oh, meu Deus, eu fui te mandar um vídeo engraçado. Ah, eu não tinha visto isso aqui. Ah, eita. Não comente com ninguém.
A culpa não é minha.
Mal
se você
sabe.
Tá mexendo no meu computador, Murilo.
Você que clicou na porcaria do negócio. Então, Raul, eu achei alguém que tem a risada pior do que a minha.
Nossa, essa risada aí é 100% ótima.
As pessoas vêm comentando da minha risada. E a minha risada tem uma origem engraçada. Na verdade, é uma origem triste. Muito triste, depressiva.
O quê, Murilo? A sua risada é uma origem triste?
A origem da minha risada tem uma origem triste.
É igual o Coringa, que ele ri porque o pai dele enfiou uma faca na cara dele.
É, é quase isso. Não é tão gráfico quanto isso aí, mas é quase.
Continue.
Quando eu era um jovem adolescente que morava ainda com os meus pais, eu virava a noite jogando Gunbound com os meus amigos. Só que eu não podia virar a noite jogando Gunbound com os meus amigos, porque meus pais não gostavam que eu virasse a noite jogando Gunbound com os meus amigos.
Tá.
Eu vou te matar porque eu tô ouvindo várias coisas vindo do seu microfone.
É porque eu botei um jogo aqui. É porque quando você começa a falar, eu automaticamente...
Desliga.
Ligo um jogo.
Não, você é um filho da puta. Eu tava vendo no último podcast, você nunca me responde quando eu tô... Eu fico falando 3 horas, você não fala nada. Que você não tá nem prestando atenção.
É porque eu não gosto de atrapalhar, Murilo, as pessoas, quando elas estão falando.
Aí você fica jogando um jogo e não presta atenção em mim, né?
Claro que eu presto atenção, Murilo. Claro que eu presto, eu estou prestando atenção. Neste momento, você tá falando da sua risada. Ah, Gambaldi, sei o quê, seus amigos. Você não podia rir, porque seus pais... E eu já sei até o final dessa história. Que o final dessa história é que você não podia rir, porque aí você ia rir alto. E aí você não podia rir alto, porque sua família ia lhe matar. E aí você desenvolveu essa risada, assim como Darwin disse que os bichos se mudam. Aí você... A girafa cresce o pescoço pra poder comer as folhas de cima. Você criou essa risada pra poder... escapar de uma surra que você ia tomar dos seus pais.
Não, eu não
fala
não...
se não é isso, Murilo, a história. Fala aí se eu não acertei.
Não, eu não virei uma girafa.
Ainda você não virou uma girafa, Murilo.
Não.
É questão de tempo isso aí acontecer. Eu não dou 3 anos. Você tá igual uma girafa.
Na verdade, eu virei uma girafa, porque a girafa não emite som, né, até onde eu saiba.
Tá vendo?
E aí eu não podia rir, né? Aí eu comecei a rir em silêncio por muito tempo. Eu ria pra dentro e ria em silêncio. E aí eu desaprendi a rir. E aí quando eu voltei a poder rir novamente, era só assim que eu conseguia rir. E aí essa é a origem triste da minha risada.
Pois é, galera. Pra você ver aí, ó, que por trás de uma risada, às vezes se esconde uma história aí da evolução de Darwin. É essa
de
a história. Seus filhos da puta. Nossa, Murilo, você sempre me surpreende. Como é que você fala que eu não presto atenção, Murilo? Como é que eu, Murilo, não vou prestar atenção no meu amigo me contando que ele desenvolveu uma risada pra poder... O pior de tudo, todas essas coisas aí, é que eu também desenvolvi uma... Putz, acabou minha jogada. Passando, eu tava olhando pra você e aí, olhando pra você no sentido de prestando atenção no que você tava falando e eu não via o jogo passando.
Você desenvolveu uma risada também?
Eu desenvolvi uma risada, eu não gostava da minha risada, eu achava muito bonito quem ria hahaha. E aí eu desenvolvi a minha risada atual, que é a que todo mundo acha muito gostosa de ouvir, que é hahaha. A minha risada, ela é montada.
Ela é hahaha.
Ela é hahaha, só que é um hahaha, não é... Um simples ha-ha, é um ha-ha desgraçado. É um ha-ha virado no Satanás.
Eu não lembro como que é a minha risada antes.
Antes de você virar uma girafa.
Antes de eu virar uma girafa e rir em silêncio. É, eu não lembro.
Ah, Murilo, você é um homem surpreendente em vários aspectos.
É, eu sei.
Será que você quer, falando em surpresas, falando em revelações, Murilo? Será que você quer me contar e contar pro nosso público aqui as coisas que você me falou no Zap esses dias? Que eu pensei que você tava alcoolizado.
Não.
Então tá bom. Valeu, galera. Nossa, acabou minha jogada de novo. Perdi de novo. Eu nem sei quanta jogada eu tenho. 21 só. Por isso que eu tô perdendo. É muito pouca jogada.
Falamos de um item da pauta. Muito bom.
Qual foi o item da pauta que a gente falou?
Dessa risada.
Da minha risada?
Não, do link que eu te mandei.
Ah, isso era um negócio da pauta? Era. Eu amo essa pauta, eu nem sei o que que tem nela. Você pode dizer que é qualquer coisa. Eu só sei que a gente tem que... Dessa vez, eu quero fazer isso porque... Eu quero colocar esse assunto na pauta, porque ela merece essa semana.
O quê?
Andressa, que é nossa fanbase.
Metade da nossa fanbase.
Ela é. Essa menina aí, Andressa, ela pediu, implorou... Mentira, ela nem pediu nem implorou, ela não fez nada. Mas é porque tem um negócio que é pra botar na pauta há milhares de anos. E aí eu preciso colocar isso na pauta.
Fala. Ou
não colocar na pauta, mas falar sobre isso. Que é sobre máquina de lavar. Eu não falei pra você falar sobre máquina de lavar.
Ah, então, isso aí tá aqui na pauta. Tava pra eu te perguntar sobre lavadora. Ó, perguntar para a Hulk sobre lavadora.
É isso aí, você tem que me perguntar sobre isso.
Mas não vai falar agora.
Por quê, mano? Nossa, tadinho, Andressa. Andressa, você viu que eu tentei. Pode brigar com o Murilo. Vai, Murilo. Então a gente vai falar sobre o quê? Fala aí. Filho da puta.
Antes a gente tem que citar a Raquel, né? Porque senão ela vai ficar chateada aqui que ela é a outra...
Ah, você prefere a Raquel?
Não, prefiro ninguém. Eu não tenho preferência para ninguém da nossa fanbase.
Você tá preferindo alguém, Murilo? Porque eu tô falando pra você que a gente fazer um negócio de uma e você tá querendo fazer um negócio da outra.
Não, eu só... Assim como você citou a Andressa, eu quero citar a Raquel.
O que é que você quer citar a Raquel, Murilo?
Ela me mandou um direct pedindo o prêmio delas pelo episódio 3.
Que prêmio dessas mulher? O que é que essas mulher quer?
Eu não sei o que elas estão falando. Eu só sei que eu já tentei falar com o departamento de prêmios aqui e eles não sabem de nada.
Quem será, né? Departamento de prêmios sabe de nada.
Departamento de prêmios tá offline, que faz dias já.
Tá, é incrível, acho incrível. Como as pessoas não querem mais trabalhar?
É, foda. O país aí não vai a lugar nenhum.
Não vai a lugar nenhum desse jeito. A pessoa tá no departamento de prêmios. A única função dela é dar prêmios pras pessoas.
E ela não faz isso direito.
Ela não tá fazendo isso, não tá dando prêmio pra ninguém.
É. Hulk, eu vendi minha cadeira.
Você vendeu a cadeira?
Eu vendi a cadeira.
Parabéns, Murilo. Eu nunca tinha duvidado da sua capacidade.
Sim, por R$50. Eu falei com o cara no final de semana. Ele perguntou se podia vir buscar no domingo, né? Daí eu falei que horas, mais ou menos. E aí ele nunca me respondeu. E aí na quarta-feira, ele me mandou mensagem 7 da manhã. Eu tava dormindo, obviamente.
Você não é um degenerado.
É. E aí às 9h10, mais ou menos, tocaram a campainha aqui em casa. Eu não tinha falado o endereço. Eu só tinha falado que era na esquina de rua tal com rua tal. O cara conseguiu encontrar o meu prédio e ele e o porteiro fizeram uma investigação pra descobrir quem que tava vendendo a cadeira.
Oxente, man!
Aparentemente eles descobriram. Cara, que raiva do porteiro. Eu não sei como que eles descobriram, mas eles descobriram que era eu que tava vendendo a cadeira e tocaram aqui, 9 da manhã. Aí eu falei, ah, beleza, pera aí que eu já desço. Aí eu me arrumei, 10 minutos depois eu desci, o cara tava lá e o cara nem queria pagar os R$50, Raul, que você tá vendo o WhatsApp aí enquanto eu tô tentando falar com você.
Ah, Murilo, eu tô jogando também, mas eu tô ouvindo sua história, caralho.
Aí o cara viu a cadeira, né, que tava já toda fodida, eu mandei fotos pro cara antes, e aí o cara falou, ah, é, essa cadeira aí tá toda fodida, ela serve só pra peças, eu pago R$30. Aí eu falei, não, obrigado. Aí ele insistiu, aí eu falei que não, aí ele falou, não, faz então por 40, só pra eu não perder a viagem. Aí eu falei que não, aí ele ficou olhando a cadeira uns 2 minutos, aí ele me deu R$50 e levou a cadeira embora.
Pô, aquela cadeira valia sossegado R$50, aí. Ele tava sendo cuzão.
Cara, ela tava inteira, funcionando, reclinava, a rodinha tá tudo inteira. O cara não queria pagar R$50.
Ele tava sendo cuzão, porque valia sossegado.
Sim, e não só isso, como ele falou que a cadeira só valia pra peça.
Véi, tanto valia que eu te falei que eu queria comprar a cadeira. Que eu queria que você que você levasse pra Bahia quando você for.
De avião.
De avião.
Aí ia dar super certo eu chegar no aeroporto com uma cadeira de escritório.
É isso aí. É disso que o povo gosta.
E aí o cara não queria me pagar, mas no final pagou. Ele falou que não tinha R$50, que ele só tinha R$30.
Mas isso aí é o que todos falam. Eu falo isso direto. Foi assim que eu comprei a pochete.
Ah, é?
Eu comprei a pochete. A pochete era... O cara queria me vender por R$50. E aí eu falei pra ele que eu só tinha 20. E aí ele me vendeu. Aí ele me vendeu.
É que assim, o cara tava interessado em vender. Eu só tava interessado em ter R$50. Eu não queria necessariamente vender a cadeira.
Nada além de R$50.
Não, nada além não. Nada menos R$50, né? Que se alguém quisesse chegar a me oferecer R$500, ou, pelo amor de Deus, pode levar.
Ai, velho, eu fico naquela de... Não sei se eu posso contar essas coisas no podcast, mas eu adoraria poder. Eu vou falar, e se eu puder contar essas coisas, eu vou perguntar pra algumas pessoas se elas se incomodariam de ouvir esse tipo de coisa no podcast.
Elas, as pessoas.
É, os meus contatos.
Certo.
E aí, se eles não se incomodarem, eu deixo você colocar.
Conta, então.
O que é que eu ia contar, mano?
Eu não sei, você que tá aí.
Eu tava falando do que antes?
Eu não faço ideia.
Me ajuda, Murilo. Puta merda, Murilo. O que é que eu ia falar?
Você começou a falar que queria contar uns negócios, mas não sabia. Ia ter que falar com seus contatinhos aí pra ver se eles deixavam.
Tá, não. Isso, essa parte eu lembro, né, caralho? Eu quero saber o que é que eu ia falar.
Eu vou deixar toda essa parte aqui de você igual um idiota.
Eu juro que eu não lembro o que que eu ia falar, Murilo. Eu não tenho ideia do que eu ia falar.
Você deu meia hora de discurso pra não lembrar.
Véi, que inferno! E era uma coisa até legal. Me ajuda, Murilo, vai, por favor.
Eu não sei, eu não tenho como saber. Você não falou nada. Você, antes de começar a falar, você deu um disclaimer aí.
Ah, lembrei. Essa parte é muito boa. Graças a Deus que eu lembrei. Essa menina que eu vim pra cá... Então, ó, galera, se vocês puderem ouvir essa parte, eu vim pra cá e aí eu tô na casa de uma menina. Ah. E aí, essa menina tem um ex. Ah. E esse ex traiu ela quando eles terminaram, e terminaram por uma traição dele, né? Aham. Ele descobriu que eu tava aqui, na casa dela. Aham. Porque ela postou no stories dela que, tipo, ela tava recebendo uma visita baiana e que essa visita baiana fez feijão pra ela. Aham. Falando que era o melhor feijão do mundo e coisas do tipo. Aham. Aí esse maluco fazia feijão pra ela antes, porque eles moraram juntos por anos. Aham. Literalmente, eles moraram juntos, sei lá, 2 anos. Aham. Ela postou essa parada do feijão e ele ficou putaço.
Que era só ele que podia fazer feijão.
É, que ela tava falando do feijão de outra pessoa online.
Sim. Grande foda-se, né? Eles não tão mais juntos.
Véi, e ele tá namorando já com outra menina. Ele é muito... Véi, ele tá namorando com outra menina.
Não dá pra entender o ser humano.
Ele já apresentou essa menina pra ela. Este é o nível.
De filho da puta. E agora a gente tá falando mal dele aqui.
Nossa, é por isso que eu quero que essa parte fique no podcast. Porque falar mal de homem é um dos meus passatempos favoritos. Então, teve esse ocorrido. Esse cara ficou putaço pelo fato de a menina estar comendo feijão de outro rapaz.
Uhum.
Ele foi falar coisa pra ela, tipo, ele foi brigar com ela, porque ela tava vivendo a vida dela,
uhum,
normal.
Sim.
E tá, ontem a gente tava vivendo a nossa vida, uhum, quando de repente a gente viu um fone dentro do armário e tal.
Uhum.
E era um fone dele, da Apple.
Uhum.
Era um fone de iPhone.
Uhum.
E agora é meu, eu vou levar embora. Ele se fudeu. Apenas isso, ele se fudeu. Eu vou roubar o fone, eu vou levar embora. Se ele quiser, atenção, filho da puta. Você que é ex da menina que ninguém sabe que é. Talvez eu esteja com a sua ex agora, seu otário.
E com o seu fone.
E é muito específico. Se você ouvir, você vai saber que é pra você. Porque, ó, eu tô com sua mina de Ribeirão Preto. Você tem que ter deixado o fone do iPhone com ela.
E ter morado com ela por 2 anos e ter traído ela. E ter ficado puto que ela está comendo feijão dos outros.
Isso. Se você preenche todas as informações, atenção, eu estou roubando seu fone, eu quero que você se foda.
Manda um e-mail aí pra gente que a gente vai ignorar.
É, manda um e-mail aqui pro Camisetas pro segundo, pra você ver. E o melhor de tudo, o melhor de tudo, claro que sempre fica melhor, que é o fato de ontem a gente foi fazer aquele negócio lá que, isso aí as pessoas não podem saber o que a gente foi fazer ontem, né? Mas a gente foi fazer o que a gente foi fazer.
E na igreja.
É, exatamente, foi isso que a gente foi fazer ontem, na igreja. E aí quando a gente foi pro bar ontem, tá, as pessoas podem saber que eu tava num bar ontem. Até porque eu postei que eu tava num bar ontem, não precisa saber o motivo. Quando a gente tava no bar ontem, naquela situação, Murilo, que a gente estava no bar, que não é uma situação comum a todas as pessoas,
uhum,
quem tava lá era o cara.
Ah, é?
O filho da puta.
Ele ficou assistindo, então, de binóculos.
Nossa, ele deve ter ficado igualzinho a Pablo Vittar, passando mal. Nossa, ele passou mal ontem. E o pior de tudo é que o filho da puta tava lá com a mina dele, com a mina que ele tava ficando. Só que, tipo, os amigos dele, que são amigos dela também, falaram que ele não conseguiu ficar lá e que ele foi embora. Ah, assim que...
Vocês chegaram.
Não, a gente já tava lá. A gente chegou super cedo no bar.
Ah, tá.
E aí ele chegou depois e o povo falou que ele foi embora, que ele não conseguiu lidar
com a situação.
Eu fiquei muito feliz dele não ter conseguido lidar. E aí foi isso aí. Eu roubei um fone, Murilo. Essa foi a coisa mais perigosa que eu fiz em Ribeirão Preto.
Você já pagou conta?
Já. Nossa, eu tenho... Ah, não. Não tenho que pagar nada, não. Ainda é dia 3. Eu já tava aqui desesperado. Eu já tava... Nossa, eu já tenho que... De novo, eu já tenho que pagar as coisas. Mas não.
Você já pagou conta dos outros, por engano?
Não, Murilo. Nunca. Eu não tô conseguindo pagar as minhas direito, Murilo. Como é que eu vou pagar dos outros, por engano?
Esses dias eu paguei uma conta dos outros, por engano.
Não é possível, Murilo. Por que não foi a minha? A única coisa que eu tenho pra perguntar pra você é por que não foi a minha conta que você... você pagou por engano?
Então, chegou o IPTU. Faz um tempo já, na real. A gente já tá em abril. Chegou o IPTU aqui em casa. Eu moro, né, num apartamento alugado. Então, o IPTU não vem no meu nome. Ele vem do nome da proprietária, né? Ok, tô acostumado a pagar a conta dos outros, porque o condomínio também chega no nome dela. Aí, beleza, né? Fui lá. Eu nem chequei se o nome tava certo. Só fui lá e a gente quase que pagou o valor do ano inteiro, que ia dar uns R$500. Porque ano passado a gente não pagou o IPTU daqui. Aí eu pensei, ah, é que a gente se mudou em dezembro, daí sei lá. Eu pensei que a gente não ia ter que pagar, e daí esse ano veio. Aí a gente pensou, ah, vamos pagar aqui, mas a gente não quer pagar o valor inteiro, porque a gente não sabe se a gente vai se mudar ou não. Aí beleza, a gente foi lá e não pagou o valor inteiro de R$500 e poucos. Eu paguei só a primeira parcela, que era R$50. E aí eu tava fazendo as paradas da minha empresa lá, e eles pediram pra eu mandar uma cópia do IPTU. E aí eu fui lá, peguei o IPTU e fui tirar uma foto, né, da capa dele pra mandar.
Da capa do álbum do IPTU.
É um carnê, né? Tem uma capinha. Aí que eu fui ver...
Nossa, tá, faltou um movimento, Murilo, pra eu destruir as desgraças desses ursos. Vai, fala.
E aí eu fui ver e o endereço não tava batendo com o endereço de onde eu morava.
Tá, Murilo. Agora a trama se complicou. Não, aí sim.
Era o mesmo apartamento, só que não era o mesmo número e não era nem o nome do prédio igual. E não era o nome da pessoa, era um cara, o dono do apartamento.
Não, Murilo, não era o mesmo apartamento. Sinto lhe informar. Não sei se você percebe, mas segundo as coisas que você me disse aí, não bate com a ideia de ser o mesmo apartamento.
Ah, era só o mesmo número de apartamento. Ah, então, o carteiro entregou errado, né, o IPTU do vizinho aqui em casa. Aí eu fui lá, otário, e paguei. E teve um momento de muita dúvida, porque eu achei que eu tinha esquecido de pagar o IPTU. E eu fui lá e paguei meio que em cima da hora, pensando que eu tinha atrasado o IPTU.
Aí você ficou assim, nossa, ufa, consegui pagar.
É, eu fiquei exatamente assim. Aí passou quase um mês depois, aí eu fui ver que tava errado o endereço. Aí eu tive que ir lá, eu fui lá no vizinho e entreguei o IPTU com uma carta.
Falou assim, ó, o de hoje tá pago, viu?
Eu escrevi uma cartinha dizendo, ô, eu sou retardado mental, eu não vi que eu tava pagando a sua conta. Será que você pode me
pagar
devolver?
A minha agora? Será que você pode? Vamos fazer um swing de contas.
É, mas o cara foi gente boa e ele pagou. Ele me depositou R$50 e aí tudo ficou bom no final.
Pô, Murilo, foi R$50.
Pô, R$50, né? Dá pra...
É a sua cadeira, seu filho da puta.
Então, se você não se importa com R$50, me dá aí R$50.
Eu não me importo, não. De jeito nenhum. Tem uma coisa que eu não importo, Murilo, é com dinheiro. É porque eu não tenho, vou me importar com o quê?
Com o que você não tem, né? Não tem como.
Pois é.
E o melhor de tudo é que eu nem precisava ter pagado o IPTU, que é a imobiliária que paga o IPTU daqui.
Ah, trama, Murilo, você tá aprendendo comigo. Agora sim ela tá se complicando, graças a Deus.
É, a Gabi ficou um pouco constrangida de ter contado a história dela, que todo mundo ia achar que ela é meio abobalhada.
Meio incrível.
É, mas aqui só tem as melhores histórias das pessoas aqui. Que é história de pessoas sendo inteligentes? Não, não vai ter. Esse podcast não é pra isso.
É história de pessoas sendo normais. Que é disso que a internet gosta. Nossa, acabou o movimento no último! De novo! Murilo, ó. O que você me aconselha? Eu posso comprar mais 5 jogadas por 900 moedas. Véi, eu só tô perdendo no último. E falta uma jogada pra eu poder pegar o bicho.
Você sabe que essa é a ideia do jogo, né?
Pois é. São 900 moedas pra eu conseguir mais 5 jogadas. E são 900 moedas também pra eu conseguir 5 vidas. O que é que você acha que vale mais, Murilo? Eu comprar 5 jogadas e passar de fase ou eu comprar 5 vidas e tentar mais 5 vezes jogar essa fase de novo?
5 vidas.
5 vidas?
É.
Então eu vou apertar em desistir, Murilo.
Eu queria falar de um assunto sério, polêmico.
Meu Deus.
Que você não deixou eu falar no último podcast.
Murilo, deixa eu falar da máquina de lavar pra Andressa. Tadinha.
Depois dessa história a gente fala da máquina de lavar.
Tá, vai.
Ovos de Páscoa, Hulk.
Meu Deus. Meu Deus.
Eu só queria deixar aqui minha mensagem. Eu só queria deixar aqui a minha mensagem de ódio para com os ovos de Páscoa.
Coisa boa vem por aí, viu?
Porque é um absurdo o preço dos ovos de Páscoa. Você concorda?
Essa... Nossa, faltou um urso de novo! Vai se fuder! Tá, Murilo? É um ódio. Você é daquele tipo de pessoa, Murilo, que você fala assim... Nossa, pra que comprar ovo de Páscoa se você pode comprar...
Uma barra.
Um tablete de um quilo de ovo de Páscoa, de chocolate. E pode enfiar chocolate tudo dentro do seu cu. Pode soterrar sua casa com ovo. Com chocolate. Pode fazer ovo de Páscoa e sair distribuindo em comunidade carente de criança. Você é esse, Murilo, tipo de pessoa que fica gritando isso em todas as redes sociais. Que ninguém aguenta mais essa pessoa. É você, Murilo? Essa pessoa?
Eu não, porque eu não falo disso em redes sociais. Apenas aqui no camiseta.
Tá, apenas no lugar.
Apenas no lugar que eu tenho mais voz na internet.
Exatamente. Só aqui que você fala sobre isso, né? Então tá bom. E aí, você quer falar sobre... Você tem mais algum adendo, Murilo, pra falar? Você quer falar pras pessoas aí onde elas podem comprar um quilo de chocolate e derreter tudo como se fosse barra de ouro e ficar brincando de alquimista dentro de casa, igual o Paulo Coelho. É...
Eu tô sentindo uma dor onde eu nunca senti antes, de tanto que eu tô rindo aqui.
É isso que você quer ensinar pras pessoas nesse podcast?
Eu tô com dor na minha nuca, de tanto que eu ri.
Você vai passar pras pessoas aí, localização de Bombonieri em Curitiba, pras pessoas comprar.
A minha Bombonieri, a Murilo's Doces.
A Murilo Sugar.
Murilo's Sugar, é.
Ai, meu Deus.
Onde você encontra um quilo de chocolate.
De chocolate por R$2. É R$2 o quilo de chocolate aí.
Eu tenho uma árvore de guarda-chuvinha que eu pego todos, até dar um quilo, fazer uma bola de guarda-chuvinha.
Nossa, aquele chocolate hidrogenado que a pessoa come e fica o sebo uma semana dentro da boca. A pessoa chupando o sebo. Nossa, teve uma vez que minha tia contou. Ah, não! Eu vou perder de novo! Faltando... eu não aguento mais. Eu vou gastar R$900, Murilo. Infelizmente, não vai ter condição. Meu Deus! Eu vou pagar R$900. Pronto, eu comprei. Eu não vou conseguir. Aí, só basta eu não conseguir pocar agora o negócio. Nossa, eu vou conseguir. Deus é bom demais. Puta que papá, passei da fase, não tinha condição. Mas enfim, teve um dia que minha tia comprou 2 quilos. De um M&M genérico que você não tá entendendo, Murilo, a quantidade de sebo que ele tinha naquele chocolate hidrogenado.
Era sebo.
Véi, era muito sebo dentro daquele chocolate, véi. Não era comum aquilo ali. E eu lembro que foi logo na época que eu tinha voltado a andar com o galego, assim.
Uhum.
E aí ele comeu tudo. Ele metia a mão e ele comia assim, falando, pivete, esse chocolate tá muito bom.
Caralho, o galego é uma máquina de comer.
E era tipo o chocolate mais horrível que eu já tinha comido na minha vida.
Ah, eu vou levar um chocolate pro galego só pra ele ficar feliz.
Nossa, ele vai adorar.
Ele gosta de que tipo de chocolate?
Tendo em vista a história que eu acabei de lhe contar. Vai, você fala que eu não presto atenção nas suas histórias.
Eu presto atenção.
Mas você, obviamente, não presta atenção em nada do que eu falo, Murilo. Porque eu acabei de falar que o cara comeu 2 quilos. Murilo, ele comeu 2 quilos de chocolate e ele comeu feliz da vida. Ele comeu tipo assim, véi, esse é bom, viu? Esse sim é um chocolate suíço. Ele tava regozijando-se ao comer aquele chocolate, Murilo. E aí você vem me perguntar qual é o tipo de chocolate favorito do galego.
Ai, não, man, eu ia perguntar se era branco ou ao leite.
O tipo de chocolate favorito dele é o que dá pra comer. É o que ele consegue se alimentar.
É o que ele consegue impor a boca, na boca dele. Né?
Nossa, eu acabei de perder de novo no último. Eu não aguento mais ser um derrotado por este jogo imbecil.
Ah, é. No último podcast a gente tava falando de empresas de internet, que você tava falando mal da sua empresa de internet. Eu quero falar mal de uma empresa de internet que não é a minha, mas aparentemente eles querem comprar o meu prédio.
Eles querem comprar?
A Vivo, velho. Então, esses dias, sei lá, mês passado, tinha um vendedor da Vivo que ficou uma tarde inteira ali no, na portaria, tentando vender internet da Vivo pra todo mundo do prédio. Acho que ninguém quis, e aí essa pessoa se revoltou de tal nível
que ela falou pra Vivo, ó, a gente vai ter que comprar e derrubar o prédio.
Esses dias eu cheguei aqui em casa e tinha um boneco inflável da Vivo, de uns 2 metros de altura, na garagem do prédio, velho.
Murilo, o jeito vai ser a gente tocar fogo desse prédio aí, antes da Vivo comprar o seu prédio.
Tinha um boneco inflável gigante da Vivo, tinha um banner gigante da Vivo também na garagem, e o cara tava lá montando um quiosque da Vivo na portaria do prédio pra vender internet. No elevador tinha um panfleto da Vivo e eles entregaram flyers da Vivo em todos os apartamentos.
É fim dos tempos isso aí.
Não, eu não sei o que tá acontecendo, cara. Daqui a pouco eu vou chegar aqui e vai ser uma loja da Vivo, meu prédio. A filial da Vivo em Curitiba.
Véi, eu acho que o jogo bugou porque... O suco que eu tenho que derramar. Ai, como é gostoso poder explicar este jogo. O suco que eu tenho que derramar, ele já tá na parte de baixo. E aí ele não quer derramar de jeito nenhum. Eu não sei mais o que fazer com jogos online, Murilo.
Sabe o que eu vou derramar? A água de Deus em nossas vidas.
Amém, Murilo. Que Deus abençoe.
Fala aí da história da sua lavadora.
Tá, não é uma história de uma lavadora. Na verdade, é uma pergunta. Foi uma coisa que surgiu. Porque eu tava com a Andressa lá em Maceió.
Ah, então a história veio dela, porque você falou pra eu te perguntar de lavadora.
É, a história veio dela.
A Andressa tá regozijando agora.
Nossa, tomara que ela esteja feliz com isso.
Depois dela já tá puta, ela já mandou mensagens de ódio pra gente quando eu falei que não ia falar disso hoje.
Ah, ela já sabia desse...
Já, né? A gente falou no podcast. Você falou, eu falei que eu não ia falar. E aí, antes de chegar nessa parte, com certeza ela deve ter mandado mensagens de ódio pra gente.
Ela vai querer lhe matar, mim.
E aí agora ela vai estar se desculpando.
Nossa, graças a Deus. Minha vida é fazer aquela mulher feliz. Tá. Ela me contou uma coisa que eu fiquei impressionado.
Impressionível.
Nossa, eu fiquei demais.
Impressionista.
Que é o seguinte, atente-se. Ela me falou... Nossa, ela me falou várias coisas, mas essa foi a pior de todas. Ela me falou que máquina de lavar, primeiro tem que tirar o filtro. Tem um filtro... Algumas tem um filtro no meio.
Sim.
É, você sabia disso, então.
Sim.
Então tá bom. Eu não sabia disso, eu já fiquei impressionado aí.
Mas pera, por que ela quer que a gente saiba disso?
Porque aparentemente é uma informação que nem todo mundo sabe.
Ah, ela só queria dar essa informação, assim, de...
É, só que aí ela queria que eu perguntasse pra você se você sabia.
Ah, eu sabia porque o ano passado a minha máquina de lavar entupiu, e aí eu tive que pedir pro seguro vir aqui, o cara veio e desentupiu, tirando os pelos, porque a minha máquina tem uns 15 anos de idade... E que não é minha, né? É do apartamento. O cara veio aí e desentupiu a máquina, que não tava mais funcionando direito.
Pronto. Então, passado este momento, ela me contou outra coisa que eu fiquei embasbacado. Não é pra utilizar sabão em pó na máquina de lavar. E eu fiquei, como assim você tá me dando essa ideia que não é pra usar sabão em pó na máquina de lavar?
É pra usar o quê? Sabão líquido?
Sabão líquido!
Eu uso sabão líquido há anos já.
É, Murilo, eu não tava esperando nada de você mesmo, não.
Mas eu nem sabia, eu só uso porque eu acho mais prático.
Porque, aparentemente, sabão em pó entope a máquina. Porque ele gruda, tipo assim, nas coisas lá da máquina, e aí a máquina fica desgraçada.
Entendi.
E aí é isso. Só isso que eu tinha que contar dessas coisas. Não teve graça, porque você é um filho da puta e já é o maior pau no cu do mundo e sabia das coisas.
Desculpa, Andressa.
Não é engraçado, Murilo, desse jeito, podcast. Você não tá entretendo ninguém sendo você mesmo.
Desculpa, eu só sabia, eu vou fazer o quê? Eu falar, meu Deus, é sério, Hulk? Uau!
Tomara que alguém em casa não saiba disso, porque eu fiquei uau e ah, outra coisa. Nossa, essa foi a terceira coisa, foi a pior de todas.
Vai, essa eu não sei. Conta, eu tô animado pra saber o que é isso.
Ela falou que tinha que lavar a máquina de lavar. Ah, o quê, Murilo? Murilo, lavar uma máquina de lavar.
Mas quando que tem que lavar a máquina?
Não sei, eu já fiquei... Eu nem não quis perguntar, eu mandei ela parar de falar. Falei, velho, eu não quero saber mais dessa conversa. Eu não quero conversar mais sobre isso. Eu não quero lavar minha máquina de lavar. Eu comprei uma máquina de lavar pra eu não ter que lavar nada mais. O nome da máquina é máquina de lavar.
Mas você tem que lavar a máquina de lavar pra ela ficar não. limpa, senão ela não vai lavar sua sopa.
Foda-se, eu não quero lavar a máquina de lavar, não.
Como que surgiu esse assunto aí de máquina de lavar?
Ela tava falando assim, ah, hoje eu tava lá em casa, né? Aí eu, tipo, fui fazer as coisas, eu fui lavar a máquina de lavar. Aí eu fiquei, oxi, eu só parei e fiquei olhando pra cara dela.
Você bugou.
Eu fiquei, você tava fazendo o quê? Aí ela tava lavando a máquina de lavar. Eu mandei ela se respeitar e parar com essa conversa. E aí que ela me deu milhares de outras informações piores, que foi ela falando que tem filtros, não pode usar sabão em pó. Veja a petulância daquela mulher.
Aonde que tem que usar o sabão em pó? Não pode usar na máquina?
Não, tipo, você usa sabão em pó em outras coisas, né?
Tipo o quê?
Lavar superfícies. Lavar banheiro.
Não, pode ser. Não pode.
É, não sei. Ou então, tipo, pra lavar a roupa na mão, né?
Ah, será pesquisa que é, depende aí, da máquina? Eu tô procurando aqui, ó, sabão em pó.
Essa é a pesquisa.
Sabão em pó, onde usar?
Onde usar?
Sabão em pó ou sabão líquido? Qual o melhor? Dicasonline.com.
Esse que é o site. Sim, este é safado demais. E aí, Murilo, você teve alguma resposta sobre?
Não tive nenhuma resposta.
Murilo, você vai pra onde 4h30? Que mal lhe pergunte.
Eu não vou pra lugar nenhum. Pessoas vão vir aqui. A gente tem os nossos dois belíssimos cachorros. O Bowie e a Frida. E eu não mostrei imagens do Bowie. Vai ter uma imagem do Bowie agora nessa parte.
Pra pessoas retweetarem o tweet do Camisa do Segundo falando assim, como alguém maltrata um ser humano destes?
Alguém bate um ser que te olha dessa forma.
É exatamente isso que a gente postou aqui.
Eu não entendo mais nada no mundo. Então, a Frida, ela é um anjo angelical enviado dos céus dentro de casa. Você
ela
fora
é.
De casa, ela é o demônio em pessoa.
Ela é também.
Inclusive, é engraçado que quando eu saio com os dois e tem gente aqui em casa que sai comigo passear, eu sempre falo, você quer levar o Boi ou a Frida? E as pessoas, na ingenuidade delas, sempre falam, ah, vou pegar a Frida aqui. Elas se arrependem profundamente assim que a gente chega na rua, porque ela é o capeta. E aí a Gabi tava cansada já da Frida ser o demônio na rua, que apesar da gente tá tentando adestrar ela há muito tempo, a Frida não melhora muito, assim. Ela late pros outros cachorros, ela late pra moto e ela puxa um bocado. Tanto que ela machucou meu dedo, faz 2 meses já que tá doendo. Tá melhorando, mas bem devagar. Enfim. Aí a Gabi achou uma adestradora pra ajudar a gente a adestrar os cachorros. Já faz 3 semanas.
Eu estou chocado que o Murilo tem uma adestradora de cachorros! Nossa, Murilo, você é muito adulto. Murilo, você é o mais adulto que eu conheço. Não tem condições.
E aí, essa é a 3ª semana que ela vem aqui. Na verdade, era pra ter vindo semana passada, mas não deu, porque a Gabi tem que estar aqui também, né? E a Gabi trabalha fora de casa. O que é normal, né?
Que pra todas as pessoas... Você falou aí como se fosse um negócio diferente.
Como se fosse um absurdo, né? Alguém que
um
trabalha...
Nossa, a Gabi trabalha fora de casa. Aí não dá, né? Aí, realmente, Gabi, você tá vacilando aí.
É, como a Gabi trabalha fora de casa igual um ser humano normal, aí ela não podia semana passada. E aí a gente reagendou pra essa semana. Só que era pra ser ontem, na verdade, de manhã. Só que daí a adestradora não podia. E ela só pode hoje, 5 da tarde. Agora são 4h26 e daqui a pouco ela chega aqui. E aí é isso que eu tenho que fazer. Tem que adestrar os cachorros.
Nossa, Murilo, você adestra cachorro, velho. Isso é genial. Isso é genial. Isso é incrível.
Ah, a gente ensinou eles a sentarem, rolarem, pularem por conta própria, mas parar de latir pros outros cachorros. É foda que a Frida, ela é um anjinho, ela não quer matar os cachorros, só que ela late de uma maneira que parece que ela vai destroçar os cachorros. Ela fica ensandecida.
Véi, é igualzinho o Sabá. É igualzinho o Sabá. Sabá é tipo, ele é muito ruim de passear com ele. Uhum. Eu tenho vergonha de sair com ele na rua, porque ele é absurdo, man. Ele é absurdo. Ele, tipo, late, ele já mordeu as velas do condomínio. fiz.
Quando eu for pra aí, eu posso ajudar com o Sabá.
Tá bom, então. É. Teremos essa websérie no canal do Murilo adestrando cachorros na minha casa. E adestra o galego, por favor, também.
Eu vou sair com o Sabá e com o galego, um em cada mão ali.
Não sei qual é o pior. Eu não sei.
Com certeza é mais difícil de adestrar o galego.
Com certeza.
Sabe o que o galego precisa? Do Queer Eye.
O que é Queer Eye?
Você não sabe essa série do Netflix?
Não, não assisto coisa do Netflix, não. Eu odeio Netflix.
Pô, essa série é legal. Eu vou te mandar, depois você vê. Aí, no próximo episódio, você fala o que você acha.
Ai, Murilo. Porra, toda vez é dever de casa. Eu não tenho tempo, não, pra ficar vendo série da Netflix, não. Sendo que eu sou um degenerado igual esses filhos da puta. Não, eu odeio esses filhos da puta que ficam postando corrente, tipo, coisa no YouTube, no Twitter. Assim, nossa, não sei como é que você vive deixando todas as suas séries atrasadas e, tipo, essas coisas, essas piadinhas engraçadas, tipo, ai, não faço nada, pois fico vendo séries. Vai se fuder, me. Você vai se fuder. Para. Para de ser idiota.
Vai viver a vida.
É, o tipo de pessoa que posta isso não tá fazendo as coisas que eu tô fazendo aqui em Ribeirão Preto.
Com certeza não tá indo na igreja todos os dias.
É, não tá crescendo espiritualmente.
É.
Que é o que eu tô treinando aqui.
É, mindfulness, né? Você tá treinando aí.
Tô, isso aí. Mindfulness. Este é o nome da jogada.
Como que é o nome?
Mindfulness. É disso que o povo gosta.
A gente bateu um recorde nesse episódio. Que a gente falou de 8 coisas que estavam na pauta.
Yes! 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 Profissionalismo, porra. Uma hora chega pra todo mundo, Murilo.
Sim. Só tem mais 11 coisas na...
A verdade, pessoal, é que eu sou muito inseguro. E aí eu evito falar coisas que estão na pauta, porque eu tenho medo da pauta acabar e o podcast acabar junto.
É um grande medo que eu tenho também.
Simplesmente não ter mais o que falar nesse podcast. O pior de tudo é que todos os assuntos estão ficando secretos.
A metade do programa eu apago porque eu não posso pôr o que a gente fala.
Pois é, não tá tendo mais o que falar. Porque realmente não dá pra falar das coisas nesse podcast.
Vai ter 10 episódios só esse podcast e ele vai acabar, porque não vai ter mais o que falar.
É quase o meu problema lá em casa gravando as coisas com o galego. Porque a gente já não pode mais falar das coisas que a gente tá fazendo na nossa vida. Tipo, a vida a gente não é mais normal. Tipo assim, nossa, panela podre, hein? KKK. Deixei coisa. Tudo bem que a gente ainda faz esse tipo de coisa. Uhum. Mas não é mais
o dia a dia.
É, tipo, não é o que a gente mais faz, entendeu? Uhum. A gente tá aí fazendo outras coisas.
Secretas.
E essas outras coisas, infelizmente, a gente não pode contar pras pessoas.
Que o galego anda fazendo?
Murilo. Murilo.
Que ele também não tá mais namorando, né?
Murilo. Murilo. Se você acha que eu estou me metendo em aventuras, o menino galego, ele tá fazendo... Na verdade, ele não tá fazendo pior, velho. Tá... A gente tá no mesmo nível de fazer coisas que a gente não pode contar pra ninguém.
Eu vou saber de todas essas histórias quando eu for pra lá.
Todas essas histórias quando você for pra lá.
Ótimo.
Inclusive das que envolvem familiares, tanto deles quanto meu. Ó, eu posso falar de uma coisa só, porque essa é ótima. É. Essa eu tenho que contar, porque essa é realmente muito incrível. É. A história do dia... Eu não sei se eu vou falar detalhes dessa história, ou se eu só vou pincelar.
Pincela aí.
É a história do dia em que a mãe do galego quis fazer uma suruba lá em casa.
O quê?
Então, galera, até o próximo podcast. Camisetas do segundo. Ai, meu Deus.
É isso aí mesmo? Vai acabar?
Não tenho o que falar depois disso aqui, Murilo. Não tenho o que acontecer. A mãe do galego chegou lá em casa numa quarta-feira, eu acho, sei lá, em algum dia da semana. O pior de tudo é que ela não foi sozinha. Ela foi com o filho dela, que é pequeno, que é criança ainda. O outro irmão do galego ia pra lá também com a namorada da época e tal. Uhum. Tipo, foi um rolê família, assim. E aí ela chegou falando que ela queria fazer a noite dos amigos, que é... E aí eu fiquei me perguntando o que seria a noite dos amigos. Uhum. E aí ela falou que era... Uma noite pra gente levar umas pessoas lá pra casa e todo mundo se amar. E o galego tava lá, aí ela falou assim, que era pra... Que
era... Aí não é possível.
Não é possível, Murilo. Não é possível. Você me conhece. Você sabe da minha vida. Você tá falando pra mim que não é possível. É possível, Murilo.
Era isso mesmo que ela tava querendo dizer?
É. Ela falou que ia levar o boy dela pra lá e que ela queria saber qual quarto ela podia usar. E que seria legal se a gente levasse pessoas também. E que aí cada um ficasse no...
Ela queria montar uma casa de swing, sem swing.
É. E ela falou que ela queria que ia ser massa, assim. Se cada um ficasse no seu quarto, e na sala, e no terraço. E aí ela foi falando que ela queria, tipo, que as pessoas fizessem as coisas pela casa, assim. E todo mundo ficasse muito feliz. Foi isso a história.
Meu Deus.
E aí o que aconteceu, eu não posso falar. Como sempre.
O que aconteceu?
Acabou que nesse dia... Ó, galera, acabou o podcast.
Até daqui a 15 dias, gente.
É, até daqui a 15 dias.